Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia e bem-vindo a mais um programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Eu sou o pastor Daniel Dides e nós estaremos com vocês esta manhã até o horário de 11 horas, falando sobre a Palavra de Deus. Também está comigo no estúdio esta manhã o pastor Adriano. Bom dia, pastor Adriano.
Bom dia, pastor Daniel. Bom dia, ouvintes da Rádio Ativa. Vamos novamente estudar sobre a Palavra de Deus nesse sábado.
Sim, e pastor Adriano, estamos falando sobre os 10 mandamentos. Semana passada começamos a falar sobre o 4º mandamento e hoje daremos conclusão a este assunto. Falando então sobre o 4º mandamento, muitas vezes nós percebemos que as igrejas dão uma ênfase ao domingo. Os cultos são no domingo, nós reunimos de manhã no domingo, muitas vezes à noite no domingo, cada igreja tem a sua prática. Mas quem inventou essa ideia de valorizar desta forma o domingo ao invés de o sábado como no Velho Testamento?
Pastor Daniel, o domingo como um dia de culto, como dia de reunião dos crentes, tem sua origem desde o período apostólico. Nós podemos ver na própria Escritura Sagrada que os cristãos começaram a fazer seus encontros de maneira especial nos dias de domingo. E essa tem sido então a prática da igreja desde então: reunir-se para louvar a Deus, para estudar a palavra do Senhor no primeiro dia da semana, ou domingo.
Ok, e por que que o domingo tem essa conotação especial para cristãos? O domingo deve ser um dia especial em algum sentido para nós?
Sim, o domingo é um dia muito especial para os cristãos devido à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos voltar aqui aos eventos bíblicos da morte do Senhor Jesus Cristo, que ocorreu na sexta-feira da Páscoa, no calendário judaico, e a sua ressurreição 3 dias depois, no primeiro dia da semana. A partir daí, então, os cristãos passaram a reunirem-se para adorarem o Senhor Jesus Cristo como uma celebração a esse evento máximo da ressurreição do seu Senhor. Então esse é um dia muito especial para os cristãos e ele precisa ser considerado assim por todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Agora, nós sabemos também, pastor Daniel, que mais tarde algumas pessoas dentro do cristianismo pegaram as regras do Antigo Testamento a respeito da guarda do sábado e buscaram inseri-las dentro daquilo que é a prática cristã e buscaram olhar para o domingo como uma espécie de sábado cristão, um dia de guarda, um dia em que se pode apenas ir à igreja, ler a Bíblia, fazer orações e às vezes obras de misericórdia, mas não pode se realizar nenhum trabalho. Agora, nós precisamos entender que a Escritura Sagrada trata o sábado e as regras do sábado como uma lei cerimonial. E nós, como cristãos, nós não estamos obrigados a observar essas regras dentro da celebração que nós fazemos ao Senhor nos dias de domingo, no primeiro dia da semana. Agora, Daniel, podemos observar o domingo de maneira semelhante à maneira como os judeus celebravam o sábado, de acordo com o Antigo Testamento?
Essa é uma pergunta realmente interessante, até mesmo porque existem cristãos que fazem exatamente isso. E pelo que nós vemos no Novo Testamento, nós não temos essa obrigação, mas nós temos sim essa liberdade. O apóstolo Paulo fala, por exemplo, quem observa um dia para o Senhor o faz, e quem não faz para o Senhor age dessa forma. E cada um tem a sua opinião em sua própria mente, com bastante convicção. Então, o que a Bíblia está passando é que nós podemos ter um propósito individual. Por exemplo, eu sei que eu tenho deveres espirituais, eu preciso de adorar a Deus, eu preciso de ter um tempo para as coisas espirituais, e nada me impede de dizer, na cultura em que eu vivo, eu posso sim separar o domingo para isso e agir dessa forma. O que seria realmente uma violação do ensinamento do Novo Testamento é acusar qualquer outro cristão que não adotar essa mesma prática minha de fazer exatamente dessa maneira, de pecado, dizer, você não faz o que eu estou fazendo, então você está pecando. Isso não seria realmente uma coisa que você pode sustentar pela Escritura Sagrada. Mas como um propósito individual, pode ser sim um caminho até para o desenvolvimento espiritual, para alcançar cada vez mais progresso no conhecimento de Deus e na nossa vida espiritual, agir dessa forma. E muitos cristãos têm encontrado esse caminho.
Ok, pastor Daniel. Então nós não temos uma regra, mas nós não podemos dizer também que nós estamos livres do dever de separar um tempo tempo para o Senhor, não é mesmo?
Certamente, nós temos que priorizar tempo para Deus, para as coisas de Deus, para o culto do Senhor, o culto com a Igreja de Deus, para o estudo bíblico individual, para a oração e a adoração de Deus, até mesmo individualmente. Então, um dia por semana é uma forma, mas não é uma forma que tem que ser seguida. Agora, de qualquer forma, nós devemos entender o seguinte: já no Velho Testamento, quando Deus separou um dia de folga semanal e quando ele separou mensalmente as festas de luas novas e as festas anuais, onde o povo de Israel tinha uma vez por ano festas como Pentecoste ou festas como também a festa dos tabernáculos, o que Deus tinha em vista através disso não era apenas que as pessoas tivessem descanso, mas também facilitar o culto de Deus. Tanto é que ainda no período do Velho Testamento, na Velha Aliança, as pessoas se reuniam nas sinagogas nos sábados, prática da qual Jesus participou durante o seu ministério terreno. Então, essa facilidade que existe para cultuar a Deus e dar atenção aos nossos deveres espirituais, no Velho Testamento tinha data e hora regulada. No Novo Testamento não temos isso, mas nós temos o dever de encontrar e incorporar em nossa vida, em nossa rotina semanal, o culto de Deus. Então, de fato, nós não estamos sem deveres, nós estamos, vamos dizer assim, num regime mais flexível. Agora, as pessoas muitas vezes não lidam bem com a liberdade e as pessoas acabam dizendo assim: ah, eu acho uma hora para isso, e acabam deixando tudo para o último plano, que não realmente separar um tempo e dizer: esse tempo é sagrado para isso. Então, muitas vezes, a melhor coisa que um cristão faz é exatamente isso: dizer, eu vou tratar esse tempo como tempo para a minha devoção espiritual, eu não abro mão disso, isso aqui é uma coisa especial para mim. E muitas vezes o domingo, no nosso contexto, desde que o domingo é um dia que muitas pessoas folgam no serviço, é exatamente uma ocasião assim propícia para isso. Então, isso é uma coisa que devemos entender: o nosso dever para com Deus não muda. Nós não temos as regras que impõem sobre nós determinados horários, mas, por exemplo, nós temos a oportunidade de cultuar a Deus com o povo de Deus na igreja domingo, e não podemos negligenciar as nossas orações particulares, a nossa leitura bíblica e nosso crescimento espiritual. Isso, nós temos que entender, é um princípio da ordem de Deus no Velho Testamento, que perdura para nós hoje, e temos que encontrar meios para observar nossos deveres espirituais.
Ok, nós vamos ouvir agora uma música e depois ouviremos uma mensagem da Palavra de Deus.
És meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado. A terra se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso. Adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O Novo Testamento nos ensina que Cristo cumpriu a lei e que havia um sentido para as representações das coisas que viriam a ser reveladas mais tarde em Cristo. E que Cristo, tendo cumprido a lei, nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da lei de Cristo. Ou seja, aquelas coisas que Cristo nos ordenou como suas leis no Novo Testamento. E aquilo que é do Velho Testamento, que não está ordenado para cristãos no Novo Testamento, não são necessários a serem guardados hoje. Não seria correto uma aplicação deste mandamento para nós hoje, no sentido de guardar o dia de sábado hoje, porque o Novo Testamento nos ensina que o cristão está em liberdade para tratar a todos os dias iguais. E aliás, a Bíblia diz, inclusive, ninguém vos julgue por causa de sábados, e ninguém pode chegar e te condenar, porque essas coisas são ritualísticas e referem-se apenas ao período do Velho Testamento. A guarda do dia de sábado era peculiar ao período antes da instituição da nova aliança em Cristo Jesus. Mas e agora, na nova aliança, há uma realidade que o dia de culto que os cristãos observam é o dia de domingo. Mas o dia de domingo é um dia de guarda? É um dia em que é proibido por Deus, pela lei de Deus, trabalhar-se nesse dia? A Bíblia nunca diz que o domingo é um dia em que, se você trabalhar nele, é pecado. No Velho Testamento era pecado trabalhar no dia de sábado, mas isso nunca foi transferido para o domingo. O que acontece na realidade, sim, é que nós encontramos no Novo Testamento uma mudança do dia de ênfase para culto religioso do sábado para o domingo. Mas as regras a respeito do sábado nunca são transferidas para o domingo. Você pode estudar a respeito disso na história, e eu tenho isso amplamente documentado, que os cristãos favoreciam fazer os seus cultos no dia de domingo. No Novo Testamento há duas referências, uma em capítulo 20 de Atos e outra em capítulo 16 de 1 Coríntios, que fala do dia em que os cristãos faziam seus cultos regulares na igreja. E o dia de culto do cristão era o domingo. E isso devido ao fato que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou no domingo. E passaram a chamar o domingo do dia do Senhor. Se você lê as narrativas bíblicas, você encontra que Jesus ressuscitou no domingo, apareceu aos discípulos. Depois ele voltou a aparecer-lhes apenas no próximo domingo, dali a 8 dias, no outro domingo. E assim, o domingo passou a ser o dia importante para os cristãos. Até mesmo o dia de Pentecoste, onde o Espírito Santo desceu, era um dia de domingo. Você pode calcular isso. E você percebe que houve uma mudança total de ênfase no Novo Testamento, do dia de sábado como dia principal de culto, para o dia de domingo. E inclusive, fontes históricas nos falam, o dia de domingo foi adotado pelos cristãos primitivos como o dia de adoração. Nenhuma regra sobre a sua guarda é ordenada no Novo Testamento, mas, imitando o precedente apostólico, as igrejas cristãs universalmente adotaram o dia de domingo como o dia de culto. No entanto, o dia de domingo era um dia normal de trabalho. Na nação de Israel, o sábado, semanalmente, era um feriado. E nas outras nações? As outras nações não tinham um feriado semanal. Você tinha que trabalhar sábado, você tinha que trabalhar domingo, tinha que trabalhar todos os dias. Quando os cristãos levaram a mensagem do cristianismo para as diversas nações, não houve nenhum conflito criado através dos cristãos ensinarem, agora você tem que guardar esse dia. É claro, se eles tivessem introduzido essa doutrina, você tem que guardar esse dia, isso criaria uma revolução e um problema para todos aqueles que se convertessem ao cristianismo de outras nações. No entanto, o que aconteceu é que os cristãos adotaram o dia de domingo como dia de culto. Antes de trabalhar, eles se reuniam cedo de manhã, faziam seu culto, adoravam a Deus, e após o culto iam e tinham um dia normal de trabalho, que era o dia de domingo, porque o Novo Testamento não ordena a guarda de nenhum dia. E assim prosseguiu até que o Império Romano decretou que o domingo seria um dia de feriado, facilitando assim o culto cristão. Mas os cristãos nunca haviam considerado o domingo um dia em que não se poderia trabalhar, apenas consideravam que era o dia preferido para se adorar a Deus, por ser o dia do Senhor, o dia em que Cristo Jesus ressuscitou. E, portanto, no Novo Testamento não existe uma transferência deste mandamento para os nossos dias, nem no dia de sábado e nem no dia de domingo. Mas vamos agora para Colossenses capítulo 2, o verso 16. Nós vamos explicar o sentido em que o sábado é uma sombra. Os rituais e as leis cerimoniais, a Bíblia descreve em Hebreus capítulo 10 como sendo sombras de bens vindouros. Sombras, porque não eram a realidade. No plano de Deus, ao invés de Deus dar toda a revelação imediatamente ao povo de Israel, Deus deu a revelação progressivamente. E Deus guardou algumas informações para mais tarde, para quando viesse o Cristo, para que ele fosse aquele que trouxesse a revelação mais importante e mais profunda de Deus. Então, antes de Cristo vir ao mundo, havia se dado ao povo de Deus revelações sobre o plano de Deus, sobre a obra que Deus realizaria, mas Cristo é que trouxe a explicação mais completa e mais perfeita do plano todo de Deus. E enquanto Cristo não veio, irmãos, aquilo que era importante para o povo entender, pelo menos em alguma medida, mesmo que não uma revelação plena e uma explicação total do assunto, Deus deu ao povo sombras. Deus deu a eles tipos e símbolos para que eles pudessem olhar os símbolos e deduzir alguma coisa sobre as realidades que viriam. Por exemplo, o povo no Velho Testamento nunca entendeu Jesus Cristo crucificado, mas eles entendiam alguma coisa sobre isso. Porque através dos símbolos, do sacrifício dos animais, eles entendiam que o sangue teria que ser derramado para a expiação dos seus pecados, e que sem derramamento de sangue não há remissão. Que o sacrifício pelo pecado deles teria que ser feito, isso eles entendiam. Mas eles não entendiam como seria, quando seria. Mas olha bem, irmãos, o sábado, conforme Colossenses capítulo 2, o verso 16, também é uma sombra. Veja o que diz aqui: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aqui a Bíblia nos diz que os sábados, inclusive, são sombra de coisas que viriam a ser compreendidas melhor quando viesse Cristo. O sábado, então, é uma sombra de quê? O sábado representa e simboliza o quê? Se ele é um elemento cerimonial com sentido simbólico. Nós podemos encontrar a resposta disso em Hebreus, nos capítulos 3 e 4. E vamos agora para o livro de Hebreus, e nós vamos compreender como a própria Bíblia interpreta. Aqui o autor de Hebreus está escrevendo uma comunidade de judeus que haviam se convertido ao cristianismo e agora estavam vacilando diante da perseguição e questionando se não poderiam apenas voltar a seguir a Deus nas formas do judaísmo antigo. E em Hebreus capítulo 3, o verso 7, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O que acontece nessa passagem, que o autor de Hebreus cita o Salmo 95, onde o rei Davi escreve a respeito do povo de Israel no deserto. Agora, Davi viveu muito tempo depois do Êxodo, mas ele fala do período do Êxodo. Agora, no período do Êxodo, veja o que aconteceu. O povo de Israel saiu do Egito por liderança de Moisés, pela mão de Deus. Chegaram no deserto e Deus falou com eles: agora nós vamos entrar na Terra Prometida. Quando os espias foram para a Terra Prometida e voltaram e disseram: olha, é uma terra muito difícil de conquistar, duvidaram de Deus, e por duvidarem, pela sua incredulidade, Deus os puniu e disse: esse povo não vai entrar então na Terra Prometida. E eles não entrarão no quê? No descanso. Eles vão ficar andando no deserto 40 anos, sem descanso. Agora, o que acontece? 40 anos mais tarde, aquela geração toda havia morrido, com exceção de duas pessoas, Josué e Caleb, e aí Deus permite que eles entrem na Terra Prometida. Agora, aqui, o autor de Hebreus cita essa passagem do Velho Testamento. É interessante que nessa passagem do Velho Testamento, Davi aplica aquela verdade ao povo da sua geração. Porque Davi começa no verso 7 o seu texto dizendo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações, como foi na provação. Ou seja, Davi diz: aquilo que aconteceu com o povo de Israel na época do Êxodo, sirva de lição para nós hoje, para que nós não façamos o mesmo erro. Porque senão, como Deus falou com eles que eles não entrariam no descanso, Deus pode fazer conosco e nós não entrarmos no descanso. Agora, que descanso é esse? Eles já estão na Terra Prometida. Então vamos ver o que o autor de Hebreus explica. Capítulo 4 agora: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Agora, aqui ele faz uma menção do descanso de Deus. Naquela época, Moisés tirou o povo do Egito e ia levá-los para a Terra Prometida. Mas aquela geração não entrou. Depois eles entraram, através da liderança de Josué. Não eles, mas seus filhos. O povo que se rebelou contra a liderança de Moisés e desobedeceu a ele, perdeu o privilégio de entrar na terra prometida e de entrar no descanso. Agora Deus nos enviou Jesus. Se você se rebelar contra Jesus e você não seguir a Jesus e não crer em Jesus, o que vai acontecer? Você vai perder o descanso de Deus que Jesus veio te dar. Veja no verso 1 novamente. Temamos, portanto, que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ou seja, existe um descanso agora que você não pode falhar de entrar. Agora, que descanso que é esse? Certamente não é a terra prometida. É um outro descanso que foi simbolizado pela terra prometida e que foi simbolizado também pelo sábado, como nós veremos. Vamos ver o verso 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Agora veja a aplicação que ele faz. Naquela época, o povo que não creu não entrou no descanso, que era a terra prometida. Mas hoje, nós que cremos em Jesus, entramos no descanso. Que descanso que é esse? É o descanso que nós temos de um dia estar eternamente com o Senhor, após essa vida. É isso que Cristo veio nos trazer, salvação. E você vê que o que ele está dizendo, gente, é que o descanso aqui simboliza o descanso futuro que nós teremos. E o verso 4, ele levanta e aplica a isso o próprio mandamento do sábado. Veja o que ele diz no verso 4. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia. Agora ele introduz o sétimo dia, o sábado. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas. Agora eu te pergunto uma coisa, a Bíblia diz aqui, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Agora, na época de Josué, eles guardaram o sábado? Guardaram o sábado, na época de Josué, guardaram o sábado. Mas, no entanto, a Bíblia diz que a realidade não foi dada ao povo de Israel naquela época. Na época de Josué, Josué não lhes deu o descanso. Na época de Josué, eles entraram na terra prometida? Entraram na terra prometida, mas Josué não lhes deu o descanso. Josué lhes deu apenas símbolos do descanso. O descanso real era apenas simbolizado e viria a ser manifestado no futuro. Agora, quando Jesus vem, Jesus nos ensina claramente a respeito do descanso que nós temos. E a Bíblia diz, então, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Um repouso sabático poderia ser traduzido essa palavra descanso aqui no verso 9. Ainda resta um repouso sabático, ou seja, não o do período de Josué, nem de entrar na terra e nem de guardar o sétimo dia, mas um outro que foi simbolizado por isso. Agora, veja bem. O que é, então? Você trabalha 6 dias e descansa no sétimo. O que Deus está tentando nos mostrar simbolicamente é o seguinte, olha, nessa vida, você primeiro vai trabalhar e me servir. E depois dessa vida, você entra no seu descanso. Entra no gozo do teu Senhor. Isso que é simbolizado pelo sábado. O sábado era um símbolo do descanso eterno que nós teremos. Vamos olhar em Apocalipse 14, uma citação, uma aplicação desse descanso de qual a Bíblia nos fala que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Ou seja, não aquele que Josué introduziu ou aquele que Moisés introduziu, um outro descanso futuro, que todo mundo que crê em Jesus entra nele. Quem não crê em Jesus não entra. O descanso futuro é qual descanso? A Bíblia nos diz em Apocalipse 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aqui está o descanso que resta para nós, irmãos. Quando nós partimos desse mundo, nós entramos no descanso que Deus nos dá, e as nossas obras nos acompanham. Aqueles que creem em Cristo entram no descanso. Aqueles que não creem em Cristo não entram no descanso. E o sábado, exatamente, é um símbolo dessa realidade que veio a ser explanada de um modo mais completo no Novo Testamento com a revelação que Cristo nos trouxe e aquilo que Ele transmitiu aos seus apóstolos. Bem, irmãos, esse mandamento do sábado, ele traz a nós hoje alguma aplicação? Ele traz alguma implicação para nós hoje? Certamente ele traz. Nós podemos entender que toda vez que existe um mandamento cerimonial no Velho Testamento, o mandamento cerimonial nos traz também lições, lições práticas. Quais são algumas lições práticas que nós podemos extrair da lei do sábado? A primeira questão é que o plano de Deus para nós é assim: primeiro você trabalha e depois você entra no descanso. E tem muita gente que não quer enfrentar as lutas dessa vida, não quer sofrer por Cristo, já quer de uma vez o descanso. Mas primeiro você vai trabalhar e depois você vai descansar. Primeiro você vai trabalhar por Cristo. Outro princípio que nós podemos compreender: a lição da importância do descanso. A Bíblia diz que no sábado era necessário descansar. Agora, é interessante que o Senhor Jesus Cristo falou isso, né? O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Isso é também uma razão que Deus estabeleceu o sábado, para o homem, para que o homem tivesse descanso. Mas se esse princípio está na Bíblia, isso também é uma verdade para nós hoje. O princípio do sábado também nos mostra que nós devemos santificar tempo para Deus. Era um dia de descanso e era também um dia para se pensar em Deus. Agora, se nós reconhecemos que Deus é o Senhor, que nós não somos nossos próprios senhores, nós temos que admitir que Deus também tem autoridade sobre o nosso tempo, que Deus tem direito de requerer o nosso tempo, de exigir uma parte do nosso tempo, e Deus nos permite cuidar de nossos afazeres. Mas também Deus exige que nós estejamos separando do nosso tempo também para atividades religiosas, para a nossa devoção e para a nossa adoração. Agora, nós vemos gente o tempo todo que diz: eu não tenho tempo para ir na igreja, não tenho tempo para estudar a Bíblia, não tenho tempo para fazer as coisas religiosas. Gente, se você não tem tempo para isso, você está pecando, porque não se pode negligenciar o culto de Deus a favor de outras coisas. Quando você faz isso, você está declarando claramente que as outras coisas são mais importantes do que Deus. E não há outra maneira de entender isso. Você tem que ter tempo para Deus. E nós devemos separar nosso tempo. A Bíblia diz que o mandamento do sábado, você deveria preparar a semana toda para chegar no sábado e estar livre. Gente, se você tem possibilidade de ir à igreja no domingo, mas você deixa acumular coisa para o domingo, para você no domingo ter que fazer outras coisas, isso é pecado. Porque viola o princípio. Agora, não é que é pecado trabalhar no domingo. Creio que todo mundo entendeu isso. Mas é pecado não ter Deus como a sua prioridade. É pecado você achar que tudo importa mais do que Deus. O sábado era proibido preocupar com outras coisas. E nós também devemos ter aquele tempo que nós consagramos totalmente ao culto de Deus e não pensamos em mais nada. Esse tempo é sagrado. O tempo que você preserva, o que você reserva para Deus é sagrado. Se for possível, eu acho até que é princípio bíblico, se você tiver a oportunidade de descansar bem antes, para chegar na igreja e ter um aproveitamento maior. E você também deve chegar na igreja e não ficar na irreverência de ficar brincando um falando com o outro e fazendo piadinha, rindo e fazendo coisinha. Tem gente que faz isso, né? Chega na igreja e fica lá olhando outra coisa em vez de prestar atenção, em vez de ter proveito. Gente, isso é irreverente. Se você faz isso, mesmo que você venha na igreja, você não santificou o tempo para Deus. Santificar significa que você separa e você concentra. Esse tempo é dedicado para Deus. Então nós devemos limpar nossa agenda para ter tempo para Deus. Isso é um princípio bíblico. E devemos adorar a Deus com alegria. Uma pessoa que não tem prazer em fazer isso, uma pessoa que não tem vontade de fazer isso, uma pessoa que sempre acha outras coisas para acumular no seu dia, para que ela nunca tenha tempo para fazer as coisas de Deus, ela está revelando que no seu coração ela não tem realmente um amor verdadeiro, genuíno pelo Senhor. Seu coração está mais voltado a outras coisas. Em nossos dias, nós vivemos uma sociedade onde há muitas pressões sobre nós para que a religião se torne uma coisa lá do último plano. As pessoas hoje querem te pressionar a que você faça do seu trabalho o seu Deus. Mas o seu trabalho não deve ser o seu Deus. Deus deve ser o seu Deus. E o que você tiver que sacrificar na sua vida, mas Deus em primeiro lugar. Essa deve ser a sua atitude. E pessoas que estão assim atarefadas demais para ter tempo para Deus, para ter tempo para o culto de Deus na igreja e para estar envolvidos com essas coisas, elas estão realmente dizendo a Deus: o Senhor não é tão importante para mim quanto outras coisas na minha vida. Então nós devemos realmente considerar isso, irmãos. Você deve tomar tempo para ser santo e consagrar a Deus, porque se você não fizer isso, irmãos, você está quebrando os princípios da Bíblia. E é sim pecado.
Estamos chegando ao fim do nosso programa nesta manhã e vamos deixar um convite a você que está nos ouvindo para fazer uma visita à nossa igreja. Em Conselheiro Lafaiete, nosso endereço é Rua José Coelho, número 600, no bairro Jardim Cachoeira. Nossas reuniões no domingo são 9h30 e 19h30. Alguns de nossos ouvintes já têm nos feito visitas, isso nos alegra bastante. Qualquer pessoa que, ouvindo esse programa, se sente abençoado, edificado, tem esse convite para nos visitar, conhecer nossa igreja pessoalmente.
E nós convidamos também para você que está na região de Congonhas a participar conosco. Nosso endereço em Congonhas é Rua São João del Rei, número 177, bairro Cristo Rei. O horário de nosso culto em Congonhas é às 19 horas no domingo. Também em São João del Rei, nós temos uma congregação na Rua Tomé Portes del Rei, número 438, no bairro Matuzinhos, e o horário de nosso culto é às 9 horas da manhã, também aos domingos.
Você também pode encontrar informações sobre nossa igreja em nosso site batistahistorica.org.br. Também temos um canal no YouTube onde disponibilizamos mensagens da nossa igreja. Aí você pode assistir a pregação da Palavra de Deus no canal do YouTube da Igreja Batista Histórica.
Nós também temos na nossa igreja, nas quartas-feiras, um curso de teologia. Nesse ano de 2019, se iniciará agora, quarta-feira, dia 27 de fevereiro. O horário é às 19 horas. Você que gostaria de estudar mais sobre a Escritura, mais sobre a Bíblia, sobre teologia, é uma oportunidade para você dedicar-se a isso. Procure a nossa igreja no endereço Rua José Coelho, número 600, quarta-feira, às 19 horas. Nós temos também na sexta-feira um curso de História da Igreja. Já iniciou, você pode fazer uma aula experimental e acompanhar também essas lições em História da Igreja. O horário é às 19 horas, também na Igreja Batista Histórica, em Conselheiro Lafaiete.
E nas quintas-feiras, nossa igreja se reúne para oração e também estudo bíblico no horário de 19h30. Quintas-feiras em Conselheiro Lafaiete. Estamos então encerrando para essa manhã. Fique na graça de nosso Deus. Até a semana que vem. Estejamos sobre a bênção e a proteção do Senhor Jesus Cristo.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.